Toda glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. E nós vamos ver alguns versículos do versículo 23 ao 25, de forma especial, ou podemos ver até o 26. Vamos pegar essa palavra do 23 ao 26 para pedir que o Espírito Santo fale a nós hoje. O mês de junho, nós decidimos em nosso corpo pastoral que nós estaremos falando de um tema que tem a ver com o seguinte assunto geral: os meios de graça. É bom que você vai agora aprendendo um pouco mais sobre esses temas tão profundos que a igreja vive eles, mas muitas vezes não sabe codificá-los. A doutrina da igreja, sempre quando se estuda isso nesses últimos séculos, tem estudado os meios de graça. Mas se eu perguntasse para você quais são os meios de graça, muita gente ia ficar em dúvida quais são os meios de graça. Então, vou deixar claro hoje para vocês: os meios de graça são a ceia do Senhor, o batismo, a oração e a palavra. São os meios de Deus para, com a sua graça, atingir a sua vida. Deus faz isso, então a igreja precisa se fortalecer nos meios de graça. São os meios que Deus tem dado para nós sermos edificados na vida e na palavra de uma forma dinâmica. Esses são os meios de graça. Nessa sequência você verá, e você não deveria perder este mês para você realmente compreender isso, compreender a profundidade dessas verdades, dessa palavra. E estou dando essa introdução geral para você começar a compreender isso e começar a andar nessa trilha de vitória. E a luz diz que eu quero hoje falar sobre a celebração da ceia, que também é conhecida no mundo inteiro como Eucaristia, que é a mesma coisa, é o meio de graça, é a graça de Deus. Por isso é assim chamado. E nós a conhecemos mais no mundo evangélico como a ceia do Senhor. Deixe-me dizer algo sobre isso. Uma das grandes coisas que eu descobri quando eu fui a Genebra estudar foi que nós passamos um tempo muito longo estudando sobre um documento chamado Ben. Ben, esse nome nunca se mudou em nenhuma língua, ela está em todo o mundo. Mais de 50 anos já tem sido estudado esse documento chamado Ben. Sabe o que significa isso? As igrejas se uniram em todo o mundo para discutir a questão da ceia do Senhor, B, né? É, o batismo, B, batismo, Eucaristia, a ceia do Senhor e o ministério. Esse documento ficou pronto em 1982, e de lá para cá continua sendo estudado. Então, são mais de 50 anos. A igreja procurando uma convergência sobre este assunto. E é maravilhoso o que eles escreveram. Todas as denominações evangélicas de todo o mundo estavam unidas para fazer isto. Foram reuniões e mais reuniões, ao longo dos anos, ao longo de semanas. E esse documento hoje você já encontra ele de graça em todas as línguas. É considerado o maior documento de unidade da igreja da história do cristianismo em 2000 anos. É o texto mais unificado que existe. E é muito impressionante quando se trata da ceia do Senhor, porque se tem um dos assuntos mais unidos é a ceia. Não há nenhum tema, nenhum ponto em toda a Bíblia que as igrejas são mais unidas do que a ceia. Tem divergências, mas são poucas. Realmente, o alvo total foi alcançado. Então, fique agora claro isso, porque eu vou dizer o que esse documento disse. Esse documento começa a dizer algo surpreendente. Veja como fica claro. Nós temos que aprender como celebrar a ceia do Senhor. Já que é o meio de graça, como é que a gente faz isso? Então, volta-se para o texto. E agora você vai, hoje eu quero que você grave isso na sua mente. Por quê? Porque nós devemos celebrar a ceia como ação de graças ao Pai. Esse é o primeiro item. Grave isso. Nós temos que celebrar a ceia esta noite e sempre como ações de graças ao Pai. Por quê? Porque Jesus fez isso. Segundo, nós precisamos celebrar a ceia do Senhor como memória de Cristo. Memória de Cristo. Terceiro, nós sabemos que quem é que atualiza isso agora na igreja? Quem é que faz com que isso seja uma verdade para nós aqui? Não seja algo do passado, mas presente. Quem é que presentifica isso? Por isso, temos que celebrar a ceia como invocação do Espírito Santo. Grave isso. Ações de graças ao Pai, memória de Cristo e invocando o Espírito Santo. Deu para você entender alguma coisa aí? A ceia tem a ver com o Deus triuno. Tem a ver com a Trindade. A ceia é celebrada dentro da Trindade. A ceia do Senhor é celebrada na comunhão intratrinitária de Deus. Por isso a ceia do Senhor é imperdível. Por isso a ceia do Senhor é fantástica. Por isso a ceia do Senhor é a chave fundamental da vida. E eu quero falar um pouco dos nossos pais, os reformadores. Você sabia disso? Que os reformadores criam que a ceia do Senhor tinha que ser celebrada em todos os cultos. João Calvino era mais radical ainda, ele achava que não podia ter um único culto sem celebração da ceia. O verdadeiro culto é a celebração da presença gloriosa de Cristo no seu meio, pela bênção por esse meio de graça. A gente vai aprendendo essas coisas e a gente fica totalmente impressionado. Porque todas as vezes que o comerdes, você tem uma celebração tremenda. Então, a ceia é muito rica. É tão rica que é impossível falar dela num culto e só numa mensagem. Mas eu quero que você abra em Coríntios, pelo menos para a gente focalizar na Bíblia, o seguinte. Versículo 22 do capítulo 11, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Só essa frase aqui já mostra quem é que fez. Só essa frase diz de quem procede. Só aqui está dizendo quem é a origem. A ceia tem uma origem em Deus, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então ele está entregando para nós o que ele recebeu. É meio de graça. É dádiva divina. É bênção para mim, é bênção para você, é bênção para a família. É bênção para mim, é bênção para você, é bênção para os nossos filhos. E eu louvo a Deus o privilégio de nós termos na nossa igreja que as nossas crianças participam da ceia. Sabe por quê? Porque a ceia é do Senhor. A ceia do Senhor, ela é uma ceia aberta, é um convite a todos aqueles que creem que Ele tem dado a sua vida por nós, que é graça divina. Nós não podemos deixar os nossos filhos fora dessa graça, fora dessa bênção, fora desse privilégio. É um absurdo pensar isso. Eles são os primeiros que podem entrar. Deles é o reino de Deus. Por isso nós celebramos a ceia como família. Por isso nós celebramos a ceia com as nossas crianças também. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E olha o que diz o texto. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, versículo 24, e tendo dado graças. Aí você já descobriu a quem foi que ele agradeceu. Ele deu graça a quem? Como é que a gente começa a ceia? A gente começa dando graças ao Pai. E o texto já vai deixar isso claro. Depois vamos explicar isso. E tendo dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Como celebramos a ceia? Dando graças ao Pai. Como celebramos a ceia? Na memória de Cristo. Na memória de Cristo. Memorizando a realidade de Cristo. Fazer isto em memória de mim. Porque semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que eu beberdes Aqui no todas as vezes que o beber significa, vai repetir isto para sempre. Agora, quem é que vai presentificar tudo isso? Então, aqui no todas as vezes, você invoca o Espírito Santo que capacita você a dar graças ao Pai, a ter a memória de Cristo. Por isso não há ceia do Senhor concreta, autêntica, essencial, sem a gloriosa presença do Espírito Santo. É Ele que faz com que as verdades de Deus aconteçam em nós. A ceia é trinitária, Deus triuno presente na ceia. E quando você abraça essa verdade, você tem todos os requisitos de Deus e todas as bênçãos de Deus sobre a sua vida. E aqui diz o texto, fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Você sabe que aqui todas as vezes que o beberdes já está dizendo que vocês vão estar juntos. Por isso, ceia também é comunhão. É comunhão do povo de Deus, é comunhão da igreja. Mas não é comunhão apenas da igreja local, é comunhão com a igreja de Cristo na cidade, é comunhão da igreja no estado, no Brasil. E tem mais ainda, é comunhão com a igreja de Cristo que hoje se reuniu em todo o mundo. Os fusos horários são diferentes, mas você está ligado na mesma igreja em todo o mundo. Isso é celebrar. Mas tem mais. Não é celebrar apenas com aqueles que celebraram, é celebrar a ceia do Senhor anunciando esta comunhão com a igreja de Cristo de todos os tempos, do passado, do presente e do futuro. Quem faz isto? O Espírito Santo. É comunhão. Por isso nós temos que celebrar como comunhão. E tem mais, o texto diz assim, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Então, a ceia é anúncio do reino de Deus. E mais, é a presentificação do reino. É a atualização em nossas vidas do reino. Você não anuncia o já, aqui já ou ainda não, que está vindo. Você anuncia o já ou ainda não. No já ou ainda não, que está vindo. Isto é ceia. Quando você abraça esses princípios de verdade, você começou a entrar num território glorioso e precisa que o Espírito Santo vá trabalhando nossas vidas. Por isso tem uma frase que eu gosto muito desde o início do meu ministério, e vocês me ouvem falar isto sempre. Lá na nossa liturgia de ceia, que os pastores têm desde o dia da ordenação, ele tem uma frase que eu acho lapidar e fundamental: que haja em vossas vidas os frutos preciosos desta hora, em nome de Jesus. Isto é, o que Deus intentou, quis fazer, o que Jesus deu para que acontecesse, aconteça na sua vida. Que haja em vossas vidas os frutos preciosos desta hora. Então, gente, isto é maravilhoso, isto é glorioso, isto é transformador, isto é terapêutico, isto é curador. Por quê? Porque nós estamos participando da vida de Cristo, participando da obra de Cristo, participando da presença de Cristo. E é uma presença gloriosa. Para a teologia reformada, a ceia é uma ação presentificadora que o Espírito Santo faz. Ele atualiza toda a vitória de Cristo em nós. A igreja não cai naquela discussão de transubstanciação, consubstanciação. Não precisa disso. O que nós precisamos é ficar com aquilo que está muito claro. O Espírito Santo atualiza toda a obra da graça de Deus em nossas vidas, é um meio de graça e é uma realidade. Mas também não é só um símbolo, a memória lá do passado, não. O Espírito Santo realiza em você. E sabe o que a Bíblia diz de forma tão gloriosa? Se alguém come do meu corpo, se alguém bebe do meu sangue, tem parte comigo. Quem bebe de mim, quem come por mim, viverá, disse Jesus. É uma presentificação. Quem faz isso? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo atualiza em você toda a vitória gloriosa de Cristo, a vitória do Calvário. Eu quero que você observe esta palavra nesta noite, porque e comece com a primeira grande verdade que eu já lancei aqui. A ceia do Senhor contém simultaneamente esta celebração da obra de Deus, por isso que é ação de graças. É graças ao Pai, o quê? Por tudo que Ele cumpriu na criação. Graças ao Pai, por tudo que Ele cumpriu na redenção. Graças ao Pai, por tudo que Ele cumpriu na santificação. Sabe por quê? Eu vou dar graças ao Pai por tudo que Ele fez na igreja, está fazendo na igreja agora. Graças ao Pai pelo que Ele está fazendo no mundo por meio de Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. É dar graças ao Pai porque Ele tem nos libertado do pecado e da condenação do pecado pela graça de Deus. É dar graças ao Pai porque Ele nos chamou em Jesus Cristo pelo Espírito Santo. É dar graças ao Pai pela comunhão que estamos tendo com os nossos irmãos. Temos que dar graças ao Pai, porque Ele nos deu saúde em Jesus Cristo, nos deu perdão em Jesus Cristo, nos deu salvação em Jesus Cristo, nos deu graça sobre graça em Jesus Cristo, nos dá glória sobre glória em Jesus Cristo, nos dá um destino eterno em Jesus Cristo. Dê graças ao Pai. Celebrar a ceia é dar graças ao Pai por estas verdades gloriosas. Então, quando a gente olha o pão e o vinho, frutos da terra, nós estamos dando graças ao Pai por causa da ação do Pai. Ele nos deu fé para crer, para receber. E quando nós estamos colocando esses elementos, nós estamos colocando a própria criação sob a bênção de Deus. Deus é glorioso, né? E Deus pega as coisas simples da realidade da vida, se torna concreta, e Deus faz isso uma verdade transcendente e toca a nossa vida de forma concreta. Toca o nosso corpo. Toca a nossa presença. É alguma coisa incrível. É uma realidade espiritual palpável, a ceia do Senhor. Dê graças a Deus. Então, é essa grande verdade que a igreja, quando se reuniu, começou a se descobrir. E diz uma coisa que eu estava lendo aqui, olha. A ceia do Senhor é o grande sacrifício de louvor pela qual a igreja fala em nome de toda a criação. Com efeito, o mundo que Deus reconciliou com Ele mesmo está presente em cada momento de ceia do Senhor, no pão e no vinho, na pessoa dos fiéis e nas orações que eles oferecem por eles próprios e por todos os seres humanos. Cristo une os fiéis à sua pessoa e às orações deles, à sua própria intercessão, de modo que os fiéis são transfigurados e as suas orações são aceitas. É isso que acontece na ceia. Por quê? Porque há uma unidade. Cristo liga as suas orações às orações dele, às orações do Espírito Santo. E o Pai diz, aceito. Por isso que ações de graças. Por isso que ações de graças. E é tão glorioso isto. Olha só. E esse sacrifício de louvor só é possível por meio de Jesus Cristo. Com Ele e nele. O pão e o vinho, frutos da terra e do trabalho dos seres humanos, são apresentados ao Pai na fé e na ação de graças. E, deste modo, a ceia do Senhor revela ao mundo aquilo em que Ele se deve tornar e só pode se tornar em Jesus Cristo. Uma oferta e um louvor ao Criador, uma comunhão no corpo de Cristo, um reino de justiça, de amor e de paz no Espírito Santo. É isso que a igreja deve celebrar, com gratidão. Com gratidão. A ceia é ações de graças. Repete comigo, a ceia é ações de graças. É ações de graças ao Pai. Então você vai hoje celebrar, eu quero que celebre hoje diferente, com ações de graças. O que você tem para agradecer? Eu fiz essa semana uma pergunta aos meus alunos que eles falaram, puxa, pergunta difícil essa, que coisa séria. O que seria de você se não existisse a igreja? O que seria de você se não existisse a Bíblia? Imagine um pouco. Não existe Bíblia, não existe mensagem, não existe igreja. Pensa a sua vida, como seria? Então comece a agradecer a Deus pela igreja que Deus deu. Ela é cheia de problemas, dificuldades, mas você tem muito para agradecer. Sem ela, você sabe como seria a sua vida. Sem Cristo, sem a Bíblia, você tem muito para agradecer nesta noite. Você tem muito para agradecer nesta noite. Olha a minha história, olha a sua história. Pessoas aqui com história de 50 anos, 60 anos, 80 anos, mais de 100 anos no Evangelho. O que seria da sua família sem o Evangelho? Quando você pegar esse pão hoje, coloque ações de graças. Ações de graças ao Pai, porque é o Pai que deu. Eu recebi do Senhor e vos entreguei. E nós dizemos, recebemos como graça. É meio de graça. É meio de graça, irmãos. Receba com ações de graças. Mas é memória também. Por que é memória? Porque é memória de Cristo. É memória do Cristo crucificado e ressuscitado. É memória daquele que deu um sacrifício vivo naquela cruz. É a memória daquele que agiu em favor da humanidade, aquele que nos salvou. Ele nos redimiu, somos dele, porque fomos criados por ele, mas somos mais dele ainda, porque fomos redimidos por ele, salvos por ele, comprados com ele. Fazer isto em memória de mim. A memória é a memória, gente, presentificadora daquele que veio pregando o reino de Deus. É em memória de mim, é a memória da sua vida que ele viveu, da cura que ele fez, do andar que ele andou, do caminhar que ele andou, da morte naquela cruz, do tudo está consumado. Memória daquele que ressuscitou, daquele que diz que virá. Ceia é memória de Cristo. Por isso, nessas ações de graças, a igreja está unida com o Filho. O Filho, memória, sumo sacerdote, intercessor. Ele que deu o seu sacrifício único por nós, em nosso lugar, pela nossa salvação. Ele se encarnou. Por isso, memória é memória da sua vida, é memória da sua morte, é memória da sua ressurreição, é memória da sua ascensão, é memória da sua volta. Esses acontecimentos são únicos, são extraordinários. Aconteceu uma vez. E o que temos que fazer agora? Memória. É a memória que presentifica, é o Espírito Santo que faz isso. É o memorial da ceia. Por isso ele está intercedendo por nós, gerando comunhão em nós, conosco e em nós. Querido, eu quero dizer que a memória da intercessão de Cristo, da vida de Cristo, é o fundamento das nossas orações. Memória de Cristo é o fundamento das nossas intercessões. Por isso nós oramos, por isso nós oferecemos a Deus nosso louvor. Quando nós nos alimentamos, nós estamos tendo comunhão com o próprio Cristo. Isto é a memória. Por isso a memória de Cristo está no coração da celebração. Por isso quando nós estamos aqui participando, aparece a ideia do pão. O que que aparece? Do cálice. E Jesus diz, olha, isso aqui é memória da minha vida, do meu corpo que foi dado por vós. Sabe, aqui é a memória do meu sangue que foi derramado por vós. Memória que eu dei a minha vida por vocês. Eu morri no seu lugar, eu morri a sua morte. Eu venci a sua vitória. Eu assumi quem você é para que você pudesse receber quem eu sou. É memória daquele que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Aquele que diz, vai dizer aos meus irmãos, mas que no Apocalipse ele se revela como o Cordeiro que diz: eu serei o seu Deus e vocês serão os meus filhos. Ele é o triuno Deus Pai também. Já pensou isso? Isso é memória. A memória que se liga do Gênesis ao Apocalipse, da presença gloriosa dele, é participar da vida dele. Ele diz: quem de mim se alimenta por mim viverá. Memória. Quando você vai para Israel, você vê o povo de Israel tendo maná todo dia. Maná todo dia. Você sabia do maná o que tinha que fazer? Alguém resolveu guardar para o dia seguinte, sobrou. Dia seguinte estava estragado, porque tem que ser todo dia. Tem uma mensagem aí, não tem? Todo dia. Todo dia. E sabe de uma coisa? Tinha que ser cedo. E sabe de uma coisa? Tinha que se encurvar para pegar. Quem mais se encurvava, pegava mais. Tem uma mensagem aí, não tem? Aí quando Jesus vai falar do maná e diz: vocês disseram que Moisés deu maná para vocês? Não. O Pai é que deu maná. E eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o verdadeiro maná. Eu sou o alimento diário para vocês. Como que é o maná? Todo dia. Como que é Cristo? Todo dia. Sabe o que significa para você? Significa o alimentar-se de Cristo permanentemente. Se a gente pudesse, mesmo bom era ter ceia todo dia. Porque a Bíblia está dizendo: quem de mim se alimenta, por mim, viverá. Quem de mim se alimenta, tem parte comigo. Você quer ter parte comigo? Jesus está perguntando. Você pode? É possível? Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem de mim se alimenta, tem parte comigo. Quem come deste pão, bebe deste cálice, tem parte comigo. Veja se não é mais um motivo de gratidão, mas você tem um motivo de memória, e tem um motivo de força, tem um motivo de graça, tem um motivo de vitória, tem um motivo de plenitude. Por isso que a ceia do Senhor é memória de Cristo. E tem mais, a ceia do Senhor, quem faz tudo isso é o Espírito Santo. Todas as vezes que o fizerdes, é para fazer desse jeito, é para fazer desse anúncio. Quem é que dá a plenitude da memória? Quem faz com que isso seja verdade? Quem é que faz com que isso seja alimento? Quem é que faz com que isso haja uma conexão? Quem é que faz um nexo da promessa com a realidade? Do passado com o presente, do futuro com o presente. Quem é que atualiza em nós? Aí temos uma única resposta: o Espírito Santo. Então a ceia do Senhor é um invocar do Espírito Santo. O Espírito Santo faz com que o Cristo crucificado, ressuscitado, esteja realmente presente para nós na refeição da ceia do Senhor. Se alguém estiver reunido em meu nome, dois ou três, eu ali estou no meio deles. Dois ou três, eu estou aqui reunido em nome de Jesus Cristo. Alguém mais está? Então ele está presente. Quem é que coloca sua presença? O Espírito Santo. E ele está presente para tocar você, para curar você, para abençoar você, para transformar você, para mudar você, para ouvir suas necessidades e colocar elas juntos com as suas intercessões. E o Pai dizer: aceito, por causa de Cristo. Por isso, ceia do Senhor é o invocar do Espírito Santo. É gratidão ao Pai, ações de graça ao Pai, é memória de Cristo e é o invocar do Espírito Santo. A ceia do Senhor, você traz as verdades gloriosas de Deus para o momento presente, de forma gloriosa. E aqui, na invocação do Espírito, acontece algo surpreendente. Todas as vezes que todas as vezes que o fizerdes, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E eu queria dizer para vocês que nesta comunhão, a ceia do Senhor é uma refeição do reino de Deus. Ao participar da ceia, você já começa a participar da refeição do reino de Deus. Você, ao participar da ceia, está antecipando o reino de Deus. Ao participar da ceia do Senhor, você já está dizendo, o reino de Deus já chegou para mim. As bênçãos do reino já chegaram. Eu já estou me alimentando do reino. Quando eu pego o pão e pego o cálice, o reino já chegou como anúncio para mim, como realidade para mim. Quem faz isso é o Espírito Santo. Por isso, não podia nunca ser um lugar triste a ceia. A ceia é um lugar de alegria, de júbilo. É uma festa aberta dos redimidos de Deus. É triste quando eu vi no passado, as igrejas colocam as pessoas da ceia, eles botam, os pastores querem fazer tudo para ele ficar diante do pecado. Aí o cara fica triste, magoado. A ceia não é um lugar para você colocar diante do pecado. A ceia é para você se colocar diante daquele que perdoou seus pecados. Com ações de graças. Ele fez tudo. Invoca o Espírito. Você está curado, abençoado. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Coloque-se diante dele. Uma vez eu li algo de Calvino que eu gostei demais da ceia. Ele diz assim, a única dignidade que você tem para participar da ceia é a sua indignidade. Porque se alguém de vocês achar que é digno, não participa, não. Agora, se você acha que não é digno, mas Cristo te dá dignidade pela sua graça, então você vem e participa, porque ele perdoou você. Ele curou você. Ele transformou você. A ceia não é o lugar dos fariseus. Não. A ceia é a mesa dos pecadores. Porque é a mesa de Cristo, quem preside é ele. E é ele que convoca. Eu aceito tua convocação. Eu aceito participar de ti. Eu aceito o sangue de Cristo. Eu aceito a vida de Cristo. Aceito o teu reino. Eu quero participar desta mesa, porque é tua. Eu estou curado por causa de Cristo. Estou salvo por causa de Cristo. Estou transformado por causa de Cristo. Esse é um abraço de Deus. A ceia do Senhor é o abraço do Pai no filho pródigo. Ele abraça com graça, com misericórdia, com perdão e já dá o grito, já está posta a mesa e a mesa é sua, é para você, porque é o Pai que preparou. Mais uma vez eu quero convidar vocês a ter essa refeição na presença de Deus. Sabe, é claro que precisamos de comunhão, não é lugar de achar que eu sou melhor que o outro, não, é um lugar de perdão, é um lugar que eu preciso aprender que se alguém está contra mim, eu preciso perdoá-lo, eu preciso pedir perdão. A ceia é o lugar do perdão, porque é o lugar da comunhão, é o lugar da inclusão, é o lugar que inclui o diferente, é o lugar do reino, é o lugar dos transformados, é o lugar dos justificados pela graça de Deus em Cristo. Nesta noite, eu gostaria de que você fazer deste momento um momento de missão dentro da sua vida. Eu quero dizer a você o seguinte, a ceia do Senhor é a festa. Olha o que eu li aqui. A ceia do Senhor é a festa na qual a igreja dá graças a Deus por estes sinais, celebra e antecipa na alegria a vinda do reino de Jesus Cristo. Você está pronto hoje a receber esta vida, a celebrar esta vida, a se alimentar da vida de Cristo, para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo? Feche os seus olhos. Pai, nós queremos orar agora diante da mesa do Senhor. Obrigado pela tua palavra. Estamos diante da tua palavra com ações de graças. Estamos diante da Tua palavra com a memória de Cristo. Estamos diante da Tua palavra invocando o Espírito Santo nesta noite. Ó poderoso Senhor e glorioso Senhor, que nós possamos agora sermos abraçados pela Tua graça, amor e perdão. Porque a ceia é um meio de graça. Um meio de graça como memória, um meio de graça como comunhão presentificadora, um meio de graça como antecipação do futuro do reino, com esperança plena. No nome de Jesus Cristo, toca teu povo nesta noite, em Cristo, por Cristo, para a glória de Cristo. Para o louvor da tua glória, em nome de Jesus, nós estamos orando. E que haja uma crescente compreensão mútua no presente deste assunto e dos meios de graça neste mês, nesta igreja. Para que vivamos uma vida de crescente comunhão entre nós. E que nós descubramos como povo de Cristo que somos um povo reunido e visível à volta da mesa do Senhor para declarar ao mundo que Cristo é o Senhor e o único Salvador. No nome de Jesus Cristo, para a glória do Todo-Poderoso, nós oramos. Quem crê e recebe, diz amém. Amém. Vou convidar os pastores, os presbíteros, presbíteras para estarem conosco na celebração da ceia nesta noite, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Minha pergunta é: você está pronto, compreendeu o que significa hoje participar da ceia? Por que participar da ceia? Como participar da ceia? Como está seu coração hoje com ações de graças? Como está o seu coração hoje com a memória de Cristo? Como está a sua vida agora invocando o Espírito Santo sobre a sua vida e lar? Quantos gostariam hoje de ter todos os frutos preciosos da comunhão com Cristo? Pelo Espírito Santo. Você sabia que você pode ser curado ou não? Plenamente na comunhão com Cristo? Entrar de um jeito aqui e sair completamente livre, saudável, abençoado, transformado. Que privilégio temos, não? Essa é a mesa do Senhor. Como eu digo sempre, mais uma. Mas digo sempre também, menos uma. Há uma contagem regressiva e progressiva. O Pai está olhando, ele marca, menos uma. E pronto, logo estaremos na mesa do Pai. A mesa do Pai é a nossa esperança. Um dia estaremos na mesa do Pai. Nós estamos só antecipando. Nós estamos apenas presentificando. Nós estamos apenas atualizando. Estamos dizendo: venha o rei, venha o reino, venha o reino. Participamos nesta noite em nome de Jesus Cristo. Vamos colocar em pé para mais uma palavra de oração. E ao orarmos, prepare a sua vida para isto. Eu vou declarar as palavras. Vou pedir ao reverendo Rodney que nos ajude orando. O Senhor Jesus Na noite que foi traído, ele ofereceu o pão, ele o quebrou, deu aos seus discípulos, dizendo: este é meu corpo que é dado por vós, comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Paulo escrevendo disse: todas as vezes que comerdes deste pão, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Jesus disse: quem come do meu corpo tem parte comigo, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Após haver ceado, Jesus tomou o cálice e deu graças. Lembra disso, deu graças. Graças ao Pai. Graças ao Pai, dê graças agora. E ofereceu aos discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Sabe o que significa aliança? Eu tenho uma aliança com Ele, Ele tem uma aliança comigo, nós temos uma aliança eterna com Ele. Significa que Ele assume o que é nosso e nós recebemos o que é dEle. Ceia é um lugar que você antecipa toda a herança já. Você já está com o já do reino, que já chegou aqui. Ações de graças. Eu digo a você tomar o cálice hoje, ser curado em nome de Jesus Cristo. Anunciais o reino. Feche os olhos. Procure agora ações de graças dentro do seu coração. O que você tem para agradecer ao Pai por estar aqui nesta noite? Você está aqui para... Ele ordenou fazer isto em memória de mim. Tenha memória. Não deixe isso ser uma frase. Procure agora na sua memória Cristo curando, tocando, salvando, morrendo numa cruz, ressuscitando, sendo assunto aos céus e dizendo que vai voltar. Memória. Memória. Fazer isto em memória. 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 Sua mente tem que estar povoada de memória de Cristo. E agora, você está aqui. Invoque o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que atualiza a presença de Cristo aqui para te curar, para te libertar, para te abençoar, para proferir uma palavra de vitória, para que você possa lançar as redes e haver multiplicação. Uma palavra tua, Jesus, que tu estás presente na minha vida, muda a minha história. Invoque o Espírito Santo. Eu quero fazer aquela declaração que eu tenho feito já há 40 anos, que haja em vossas vidas os frutos preciosos desta hora, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos orar com todos os presbíteros e presbíteras estendendo as mãos. Vocês lembram na Bíblia que quando Moisés levantava as mãos havia vitória, quando ele abaixava, Josué perdia a batalha? Eu quero que no levantar a mão nossa, nós levantemos como igreja mãos de vitória, mãos da comunhão do corpo de Cristo. E nós estamos declarando vitória nas suas batalhas. Por isso, ao estender de mão, presbíteros e presbíteras, vou convidar Erasmo, que vem aqui na frente também, para estender a mão conosco. Eli, vem aqui à frente, você é um presbítero. Eu quero ver você também nos abençoando como povo de Deus. Não sei se tem mais algum presbítero aqui, não estou vendo, presbítera. Está o Hugo lá, Hugo, vem aqui, você é um presbítero. Essa é uma noite muito especial. Está aí também? Tem algum pastor a mais? Vem aqui à frente. Teu sogro pode vir também, se estiver aí, vem aqui à frente, nós vamos estender as mãos. Nós queremos um povo abençoado. Eu quero que você veja as suas mãos como abençoadora. A Bíblia diz que um dos dons, um dos meios de graça também, é o toque das mãos. Pondo as mãos em nome de Jesus. Na oração é cura. Nós vamos estender as mãos agora. Pai, no nome de Jesus, como presbíteros, presbíteras, pastores, pastoras, em nome de Jesus, nós estendemos as mãos sobre o povo de Deus, declarando e profetizando a bênção em nome de Jesus, para a glória do Todo-Poderoso. Vem sobre nós a tua bênção, a tua unção, a tua graça, a tua força, o privilégio de viver em Cristo. E agora declaramos saúde, vitória e saúde em nome de Jesus. Nós estamos vendo aqui, Senhor, o pastor José Carlos de Oliveira Machado, e como igreja nós o abençoamos em nome de Jesus Cristo. Que ele se recupere 100% para glorificar Jesus. Obrigado pelo presente que o Senhor nos dá de tê-lo aqui esta noite. E o teu povo hoje recebe a bênção. Em nome de Jesus. Quem crê recebe, diz... Amém. Eu quero que você aplauda Cristo em adoração.